Presidente, naturalmente, com todo o gosto, respondemos às questões que quer o Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer o Sr. Deputado David Martins nos puseram. Gostaria, talvez, só de fazer um ou dois comentários prévios antes de especificamente às questões que nos foram colocadas. Dizer-vos apenas que, talvez não tenha, aliás, mas na documentação que depois que nos foi solicitada, teremos o especial cuidado em reforçar a representatividade da nossa associação e, no fundo, das empresas que representamos, dos 65 mil trabalhadores que representamos e dos 85% de cota de mercado que representamos, na área alimentar, para que não restem dúvidas sobre a nossa representatividade. Uma outra coisa também que teremos todo o cuidado em anexar esse documento será uma visão insuspeita do INE sobre a evolução do emprego nos últimos anos no comércio. E desde 96 até 2006 é evidente e é óbvio, é só a opinião do INE, que o emprego no comércio aumentou a uma taxa média anual de 0,5% ao ano. Eu podia ter dito aqui que tinha subido a 20%, mas não subiu 20%, aumentou 0,5% de acordo com o INE. Outra questão também que eu gostaria, e vamos já deixar as questões prévias, concordar com algumas observações que foram feitas aqui, precisamente por associações que não a nossa, sobre aspectos que nos preocupam bastante, que têm a ver com a coexistência de formatos de comércio, aliás, que nós defendemos, e sempre defendemos, a coexistência entre diferentes formatos de comércio, e preocupa-nos a distribuição do tecido comercial quando ela acontece. Também que nos preocupa a distribuição do tecido urbanístico. Entendemos é que isso são questões que radicam em causas muito mais profundas do que com a autorização ou não autorização de novas superfícies comerciais. Se calhar radicam muito mais em aspectos de desertificação dos centros urbanos ou em aspectos de não investimento de algumas formas de comércio e, acima de tudo, não se querem adaptar às novas formas da vida dos seus consumidores. Finalmente, e antes de responder, e começaria talvez por responder depois às questões que o Sr. Deputado Agostinho Lopes nos colocou, também não poderia deixar de citar dois últimos aspectos. Em primeiro lugar, também foi aqui referido, e nós também concordamos, que no artigo 2 do decreto em apreço é dito que se pugna pelos objetivos do diploma, pugnam pelo equilíbrio dos diferentes formatos comerciais. Mas depois, adiantando, chegamos à parte final, talvez a parte mais relevante, principalmente nesta Câmara, enfim, que trabalhamos, enfim, os senhores particularmente mandatados pelos eleitores, quando se diz, tendo, enfim, último, a defesa do interesse dos consumidores e a qualidade de vida dos cidadãos, num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. Nós somos particularmente sensíveis e defendemos intransigentemente estes princípios que encerram o artigo 2 dos objetivos. Finalmente, eu responderia agora diretamente às questões e, mais uma vez, eu abro aqui o discurso, abriria até aos meus colegas que me interrompam se entenderem como oportuno. O Sr. Deputado Agostinho Lopes perguntava se nós, neste caso, a ver, tínhamos conhecimento do relatório. O conhecimento formal do relatório, a resposta é não, não temos. Também nos perguntou se tínhamos sido consultados, particularmente pelo Sr. Secretário de Estado, sobre a constituição desse mesmo relatório, sobre a nossa análise dos problemas que a lei tinha, e a resposta é igualmente negativa. Nós tivemos conhecimento oficioso e particularmente através da comunicação social do relatório e nunca nos foi dado em primeira mão do ponto de vista oficial. Outra questão que o senhor deputado, e aqui é uma questão comum, que é do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é do Sr. Deputado David Martins, a questão dos equilíbrios dos diferentes formatos, etc. Eu aqui, e sem prejuízo daquilo que já disse na nota introdutória, esta minha nossa observação, gostaria talvez, e mais uma vez dizendo que isso será devidamente contemplado no documento que faremos chegar nos próximos dias, que eu penso que o equilíbrio dos diferentes formatos em Portugal está devidamente salvaguardado, mais uma vez, por informações que não são nossas, que são de consultoras internacionais, no caso vertente, a consultora A.C. Nielsen, e que diz, e não vou entrar em grandes detalhes numéricos, mas gostaria apenas que retivessem este número, que em Portugal, em média, peço desculpa porque, portanto, fechei aqui o dossiê onde tinha esta informação, em média, em Portugal, por cada milhão de habitantes existem cerca de 260 metros quadrados de área de venda. Isto são dados que reportam já ao ano de 2007. É importante, portanto, centrarmos neste número e compararmos com uma média europeia de países que constituem o núcleo tradicional da, portanto, da Europa. E vamos dizer quais são: Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia, Áustria, Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha, Irlanda, França, Grécia e Holanda. Portanto, estamos a falar da Europa Ocidental. E a média de metros quadrados por milhão de habitantes nestes conjuntos de países representativos é de 325 mil metros quadrados. Ou seja, Portugal tem muito menos metros quadrados no final do ano de 2007, instalados, do que tem a média europeia. E nós teremos depois toda a preocupação em vos transmitir estes indicadores, que são objetivos, e mais uma vez não são nossos, são de uma consultora internacional. E penso que isto, de alguma maneira, responde às questões que foram postas pelos representantes das duas bancadas, particularmente na questão do até que ponto é que o equilíbrio estaria ou não estaria assegurado. Sobre a questão do controle dos postos de trabalho, aquela questão que o Sr. Deputado Cristina Lopes também nos pôs, até que ponto é que o Governo, e de facto isso é mencionado nas comissões, bom, eu aí francamente não posso responder em nome do Governo, apenas aqui gostaria de vos transmitir, é que não há dúvida que se há um setor que tem criado emprego de uma forma sustentada, é o setor da distribuição, se quisermos a distribuição moderna ou se quisermos o comércio moderno. E nos últimos anos criámos também, como já vos transmiti no início da minha apresentação, da nossa apresentação, cerca de 47 mil postos de trabalho diretos, e só durante o ano de 2006 foram criados 11 mil postos de trabalho diretos. Penso que é um número extremamente significativo. Agora, verdadeiramente sobre as dificuldades objetivas que o Governo teve, gostaria, enfim, de não me pronunciar demasiado sobre essa questão. Lemos o relatório, mas não temos opinião sobre essa. Talvez apenas dizer que nós consideramos que somos empresas, os nossos representantes são empresas que normalmente pautam por práticas de seriedade e não alinham em esquemas que não sejam de estrita formalidade em todos os aspectos relevantes da palavra formalidade, seja do ponto de vista de informação, seja do ponto de vista de cumprimento da lei, seja do ponto de vista de cumprimento das obrigações fiscais. Portanto, eu aqui surpreender-me-ia que não houvesse nenhuma situação que se compaginasse com este meu comentário. Também foi referido pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes qual era a nossa opinião sobre a integração intersetorial, que exatamente o relatório situa que não foi possível determinar. Eu aqui diria, e também já fazendo a ponta, uma questão que nos foi posta pelo Sr. Deputado David Martins, até que ponto é que a grande distribuição, ou a média distribuição, que é a distribuição moderna, compra, aprovisiona no mercado local ou no mercado nacional. Eu diria que é uma preocupação assumida dos principais operadores de distribuição moderna, particularmente a tornar alimentar, isso é particularmente visível, a comprarem tanto quanto possível à produção nacional. Até porque nós acreditamos, sem prejuízo das regras comunitárias de equilíbrio, que nós acreditamos que isso é uma vantagem objetiva para os consumidores portugueses. Isso é visível desde produtos como a carne, até produtos como os produtos mais básicos ou mais sofisticados. Já tentámos várias vezes obter um número que desse alguma perspectiva que nos foi solicitado pelo Sr. Deputado David Martins. Aqui não lhes posso dizer com certeza que vos disse em números anteriores, que são números de entidades independentes, mas numa consulta que tivemos a preocupação de fazer às 6 maiores empresas do setor da distribuição, e aqui particularmente estão as empresas alimentares, apurámos um número acima de 75% de aprovisionamento a empresas instaladas em Portugal. E, portanto, sem prejuízo de uma análise mais fina que possamos vir a fazer no futuro, eu gostaria, para já, que retivessem este número como um número importante. Outra questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes citou foi a questão das dificuldades da resposta célere. E penso que isso também, de alguma maneira, já teria respondido. Nós próprios sentimos aqui e ali, em algumas comissões e em algumas autarquias, muitas dificuldades em conseguir uma resposta célere aos nossos pedidos. Sentimos muitas práticas dilatórias, sentimos muitas práticas de aprovações tácitas, etc. Mas isso tem pouco a ver exatamente com a complexidade que a lei, digamos, pressupunha. E, portanto, é claramente algo que nós também sentimos e concordamos com as preocupações expressas pelo Sr. Deputado e acreditamos e esperamos que a nova lei seja bastante mais rápida, bastante mais simples e bastante mais, portanto, com menos burocracias e complexidades adicionais. Penso que foi a última questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou, foi a exclusão do comércio por grosso. Nós também entendemos que o comércio por grosso não tem nenhuma razão particular para estar aqui excluído. E, portanto, entendemos que faria sentido que continuasse dentro de uma lógica de equilíbrio entre os vários formatos concorrenciais. Entendemos que, se ela é para aplicar a um, não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. De segunda não há, empresas de primeira e empresas de segunda, e acreditamos que fará sentido que não haja uma alteração do comércio por grosso, como não fará sentido que haja uma eventual alteração de formas de comércio por franchising, etc. Ou que não haja uma não envolvimento de formas como, por exemplo, os retail parks, que, sendo lojas individuais, estão integradas num tecido comercial que às vezes tem dezenas de milhares de metros quadrados e estão fora do âmbito legislativo. Portanto, temos que ver estas questões numa perspectiva, no nosso entender, estratégica e competitiva. Quanto às questões formuladas pelo Sr. Deputado David Martins, o gap temporal é, de facto, uma prioridade, mas é importante, talvez, transmitir a nossa convicção que não é deliberada. O prazo de entrada em operação de uma loja tem muito a ver com as complexidades e tem muito a ver com as contrapartidas negociadas com a Câmara e tem muito a ver com a própria dimensão do estabelecimento. Quando falamos de hipermercado, com certeza que estamos aqui a falar sempre de um prazo superior a um ano, mas ainda há dias falava, e posso-vos transmitir este meu testemunho, que na Quinta do Conde, por exemplo, uma superfície comercial que acabou de se instalar, pessoas que viviam lá diziam como é que esta loja foi feita, uma loja de cerca de 2 metros quadrados, foi construída em 3 meses desde que foi autorizada. Portanto, eu diria que não é a intenção, seguramente, dos promotores práticas dilatórias da sua própria construção. Agora, acreditamos, com certeza, que, consoante a complexidade do local ou a dimensão do empreendimento, que, naturalmente, que às vezes os prazos cedem aqueles que seriam os desejáveis até para nós. Sobre lojas âncora, eu prefiro não responder e talvez passar essa resposta ao meu colega da Associação dos Centros Comerciais. E uma última questão que o Sr. Deputado David Martins formulou sobre a questão até que ponto é que os parceiros da Direção-Geral deveriam ser vinculativos ou não. O nosso entender aqui é, não temos uma opinião totalmente firme, ou seja, do ponto de vista conceptual nós acreditamos e confiamos estritamente nas competências e na independência da Direção-Geral das Finanças Económicas. E, portanto, tudo aquilo que seja resulte de uma orientação técnica, analítica da Direção-Geral das Atividades Económicas, nós tendemos a concordar com ela. Mas também sabemos que, sem prejuízo de uma bondade da análise técnica desta mesma entidade, sabemos que o poder final está sempre nas autarquias. Ou seja, um projeto pode ser considerado sob os vários prismas da análise da DGE, sob o prisma de competitivo, sob o prisma de coesão social, sob o prisma de impactos ambientais, etc. Extremamente competitivo, mas se não houver um entendimento do ponto de vista urbanístico, se não houver um entendimento do ponto de vista das acessibilidades, o projeto nunca verá a luz do dia. Portanto, nós aqui sabemos sempre que haverá, particularmente do ponto de vista urbanístico, sempre uma decisão final pela parte do poder local. E, basicamente, seriam estes os comentários.